Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa às quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa sempre ao vivo, exceção das ocasiões em que eu viajo a trabalho. Exatamente agora, 19 horas, 32 minutos e 20 segundos, na Avenida Paulista, aqui em frente à Estação da Consolação, onde ficam os estúdios da rádio. Parte técnica, como sempre, Tomás, o Cruel, o Lorde Armênio. Segundo ele mesmo, agora ele está falando para todo mundo, só que é só um título, cara. Você não tem poder nem dinheiro nenhum. Ele está ali rindo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero contar dois relatos para vocês, tá? Em forma de esclarecimento sempre, porque é óbvio que eu posso chegar aqui e explanar tecnicamente sobre algum tema. Porém, a explicação somente técnica, ela fica só no âmbito do intelecto, fica uma coisa fria. Quando você coloca um relato e dá o lado humano, a vivência, aquela experiência surpreendente, você dá o toque da vivência, né, somado com a experiência técnica que você tem. Então, é claro que um relato, ele contém nuances que me permite dilatá-lo e explicar mecanismos tecnicamente. Então, vocês que escutam o programa há muitos anos sabem disso, mas sempre tem um ou outro ouvinte que não consegue compreender. Então, de vez em quando, eu recebo alguma mensagem assim: Wagner, eu gosto muito quando você passa relatos, né? Mas a parte técnica é necessária. Aí eu recebo de outro: ah, eu não gosto muito quando você passa relato, eu prefiro a explicação. Gente, é o que temos no momento, e eu vou alternando sempre entre ambas as opções, seja um relato, seja uma explicação técnica, mas é sempre um combo de possibilidades. Então vou começar explicando tecnicamente um tema para desembocar em dois relatos relativos a essa explicação. O corpo espiritual, como vocês sabem, já expliquei isso em tantos programas, ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente, recebeu nomenclaturas diferentes: corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo de chi, lá na China, chi, a força vital, né? Veículo prânico, na Índia, o prana, a energia. Então, este veículo de manifestação da consciência, o corpo sutil, o corpo espiritual, é dotado de alta plasticidade. É diferente do corpo humano, que é um corpo com energia densa, já que matéria é energia condensada. O corpo também é uma forma de energia, porém muito condensada. Então a estrutura do corpo, ela é apropriada para viver no plano denso. Neste plano denso, precisamos respirar, comer, beber, dormir, andar. São as manifestações físicas. Então, para um plano denso, você precisa de um veículo de manifestação para você se manifestar temporariamente naquela ocasião. Então, se você vai subir uma montanha, numa prova, uma corrida, um enduro, corrida na lama, subindo montanha, na área rural, é melhor pegar um jipão com tração nas rodas para aguentar o tranco ali. Você não vai subir uma montanha cheia de variação com uma Ferrari. Você vai precisar de um jipão. Para encarnar na Terra, que é como se fosse aqui o enduro, a gente tem que ter um veículo denso, um jipão. Esse é o corpo humano, apropriado para esse plano. Porém, para se manifestar no plano extrafísico, você precisa de um veículo extrafísico constituído de energia daquele plano. Ora, se o corpo humano é constituído de energias condensadas da matéria, ele é um elemento material, porque sua origem é o plano físico. Então, o corpo humano nasce, cresce, morre e se dissolve na Terra. Natural, sendo um elemento da Terra, ele sempre tem a energia da Terra e não a das estrelas, aquelas que vêm de outros planos. E como vários de vocês sabem, nós já estávamos vivos antes de entrarmos no corpinho que a gente hoje ocupa enquanto adulto. Antes da gente entrar no útero da mãe da gente, a gente estava vivo no plano espiritual. Então nós não nascemos, nós já estávamos vivos e encaixamos enquanto espíritos na matéria. Vivemos através do corpo e um dia largamos o corpo na hora da morte e subimos para o plano de origem. Então, se o corpo humano tem origem na Terra, nasce, cresce e morre na Terra, a parte que vem do espírito surge no plano do espírito, não no plano físico. Então, o corpo espiritual, que já existia antes do corpo material, sua origem é o plano extrafísico. Então, não é a Terra. Então, se o corpo da Terra é o jipão, o corpo espiritual é a Ferrari, e com uma Ferrari você não vai subir montanha com muita lombada. Você vai pegar uma autobahn na Alemanha, uma pista, e correr com a sua Ferrari. Então, fazendo uma analogia, o corpo humano é o jipão apropriado para o plano denso. O corpo espiritual é uma Ferrari apropriada para locomoção em outros níveis. Então, nesse caso, é claro que o corpo humano, sendo um elemento mais denso, sua locomoção é mais lenta, sua manifestação é mais limitada e ele é um corpo sólido, energia condensada. Eu sei que a minha cabeça física é sempre a cabeça. Sei que os pés são pés. Eu tenho um corpo que eu sei que minhas mãos estão aqui, os pés e a cabeça. Eu sei que tem um coração batendo no peito. Eu sei que tem o sangue circulando pelas veias. Esse é o corpo denso, grosso, limitado, nem bom nem ruim, só denso. Porém, o corpo espiritual, ele não é o corpo humano. Ele é constituído de uma energia mais sutil e com um detalhe, não precisa respirar, não precisa de coração nenhum bater e não precisa de circulação de sangue. Sendo um veículo extrafísico, ele é mais energético, mais fluido. Daí o nome fluido vital para a energia, mais sutil. Então é um corpo espiritual que não precisa comer, beber ou dormir. Muito embora espíritos desencarnados por um tempo, vários deles estão tão condicionados na adaptação ao lado de lá que têm fome, sede e frio e vão ao banheiro, porque dentro da mente deles, eles nem conseguem conceber que estão desencarnados. Funcionam com o corpo espiritual como se fosse o corpo humano. Por quê? Esse corpo espiritual tende a plasmar aquilo que a mente pensa. E como a mente daquele desencarnado não aceita a ideia da passagem para outro plano e jura que aquele é o corpo humano, aparece tão condensado lá como é aqui, porém em outro plano. Porém, se você pegar um espírito que já se liberou dessas limitações agora mentais das funções fisiológicas, vamos dizer assim, por condicionamento, ele pode assumir uma forma energética mais fluida, mais, vamos dizer, diáfana. Então você olha um desencarnado denso, ele tem a aparência humanoide igual ele tinha aqui. Você olha um desencarnado um pouco melhor, você vê que ele tem a forma de um homem ou uma mulher sadio. Você olha um pouquinho mais avançado, tem o formato masculino, feminino, mas você vê através da pessoa. Num nível mais alto, você olha, ninguém tem forma humana, são esferas de energia. Então, o plano espiritual é feito de subplanos, em que estes mais próximos, energeticamente falando, do plano físico, são mais condensadas as formas, e que no mais sutil, menos condensada, com formato mais energético. E num plano mais além, o plano mental, sem forma, porque não tem o limite de espaço e nem de tempo. Então, nesse sentido, o corpo espiritual tende a plasmar tudo que a pessoa pensa. Eu já expliquei isso aqui de outras formas, muitas vezes. Agora, eu estou aqui assistindo o programa ao vivo com duas visitas. A minha amiga Lana, que mora em São Sebastião do Paraíso, interior de Minas Gerais, está aqui me visitando. E também o Otto, que é carioca, mas mora em Brasília, jornalista, trabalha no Metrópolis, que é um veículo de noticiário pela internet, um veículo bem grande. E eles estão assistindo aqui o programa ao vivo. Então vamos imaginar o Otto ali, está aqui com o corpo físico dele. O Otto sai do corpo durante o sono. Aquele é o corpo extrafísico, que vai tomar o formato dele enquanto Otto, porque ele raciocina como Otto enquanto está encarnado. Lá fora, se o Otto pensar, mais do que um homem lá da Terra, eu sou um cidadão universal, um ser espiritual temporariamente agregado num corpo humano. Eu sou mais do que um homem da Terra, eu sou a consciência, uma centelha vital do Eterno. Naquele momento, o corpo astral dele toma um formato mais energético, porque ele quebrou o paradigma na mente dele de que ele é só um homem. Porque se ele pensa que é só um homem, a mente vai plasmar o formato humanoide igual, mas ele está acabando de quebrar. Então, nesse sentido, uma pessoa, ao sair do corpo, vai plasmar a aparência dela de acordo com o que ela pensa sobre ela própria e a sua própria condição mental. Por isso que, na maioria das vezes, quando a pessoa sai do corpo, tende a duplicar a aparência do corpo. Porque a pessoa olha para o espelho todo dia, vê a imagem refletida desse rosto. Quando ela sai, que rosto que ela vai ter? O que ela acha que ela tem. A não ser que ela eleve o pensamento e quebre esse condicionamento. Então, por que eu estou explicando sobre essa plasmagem? Vocês vão encontrar, em forma de relatos, na literatura de saídas do corpo, tanto quanto na literatura de médiuns dentro da área do espiritismo ou da Umbanda, narrando situações semelhantes, ocultistas, teosofistas, narrando situações semelhantes. Quais são? Uma pessoa desencarna, ela tinha 70 anos. Um ano depois, alguém sai do corpo e encontra essa pessoa, e ela está remoçada há 20, 30 anos, não com a aparência de ancião, remoçou a aparência dela. Por que isso acontece? E vocês vão encontrar esse relato semelhante a esse remoçamento em muitas literaturas do gênero. Porque quando uma pessoa está bem, a mente dela tende a plasmar como ela está. E a mente renovada quebrou o padrão da idade, quebrou o padrão da doença que passou no corpo humano, ela quebrou essas ideias, renova a aparência naturalmente. O oposto também é verdadeiro. Uma pessoa hipercarregada, a autoestima baixa ou presa de algum vício que mantém ela ligada ao plano denso, a ideia do envelhecimento não quebrou. Então, alguém pode sair do corpo e ter 30 anos e lá fora parecer que tem 60. Já envelhecida, já mostrando que ela, quando desencarnar, vai aparentar um desgaste, enquanto que a outra, em condições boas, aparenta um rejuvenescimento. Isso já acontece, inclusive, aqui na própria vida. Quantas pessoas de idade vocês conhecem, anciãos e anciãs, que têm o rosto sulcadinho de ruga, mas têm um olhar brilhante e uma expressão de vida jovial? Você fala, que jovem moço, que jovem avô, que jovem avó, que avô menino, que avó menina. A gente fala isso, porque apesar da idade, existe renovação mental. E, pelo contrário, você encontra um jovem, um rapaz ou uma moça, chapado de droga pesada, o rosto lisinho, porque a idade é nova, porém a expressão do rosto carregada e envelhecida. Então, isso que a gente já nota aqui é mais agudo lá fora, na plasmagem do corpo espiritual. Então, é possível o Otto que está ali, ele estando bem, ele sair, ele está com a expressão dele de Otto, de 40 e poucos anos, mas de repente ele nota que parece que ele está com 35, 30, porque ele está feliz, tá? É uma possibilidade, tá? Agora, o Tomás, 40 e poucos, 50, ele sai do corpo, carrancudo, né? Ou cruel, ele vai parecer que tem 70, porque está sobrecarregado. Você está vendo a consequência espiritual, Tomás? É melhor você ficar bonzinho e alegre. E aí, pessoal, isso se reflete no plano extrafísico, ok? Tudo isto como preâmbulo, uma explicação técnica sobre a natureza do corpo espiritual, que é um corpo psíquico mais sutil, que plasma o que a pessoa pensa, ok? Tá, agora vamos para os dois relatos que tratam das duas possibilidades, a ruim e a boa. O meu amigo Vitor Hugo França desencarnou, deve ter uns 2 meses, mais ou menos. Um dos meus melhores amigos nessa encarnação, desenvolveu-se na área xamânica, sabe? Um estudante espiritual, parceirão, amigo meu de fé de muitos anos, desencarnou depois de passar por alguns anos aí de deficiência cardíaca, porque ele estava à espera de um transplante, e por uma coisa genética, a mãe dele desencarnou aos 60 anos de idade. Ela era diabética e desencarnou de parada cardiorrespiratória. O Vitor, com 59 para 60, diabético também, teve uma parada cardiorrespiratória e ficou vivo aí 2 anos e pouco, ainda sendo tratado, até que desencarnou, não deu tempo dele receber um coração num transplante. E então, semana passada, falei para o Vitinho, filho dele: Vitinho, tô sentindo o Vitor do lado de lá, porque quando uma pessoa desencarna, eu vi isso acontecer muitas vezes, nenhum de nós sai zero bala de uma encarnação. há coisas a reciclar, coisas a observar de outro ângulo. Ninguém é perfeito, todos cometem erro. Então é preciso avaliar as experiências para você extrair lição da encarnação, inclusive dos erros e dos acertos. Então muita gente desencarna, precisa ficar um pouquinho sozinho, numa terapia com ela mesma, reciclando a vida. Os mentores espirituais ajudam. Então existem ambientes de terapia para desencarnados, desintoxicação mental, os mais variados possíveis. Então eu vi muita gente, olha, fica aqui nesse quarto ou fica aqui nesse ambiente de natureza por um tempo. A gente mais à frente vem te buscar e aí você vai passar para o plano espiritual, para o plano correspondente ao seu nível de consciência. Então, quando alguém desencarna, mesmo que seja alguém próximo a mim, eu não vou atrás. Eu respeito o tempo de adaptação dela. Tem gente que leva um mês para se adaptar, o outro leva um ano, dependendo do nível de consciência de cada um. Quanto mais consciente, mais rápido ela passa por essa transição e vai. Não estou dizendo que ela está bem ou mal, estou dizendo que precisa reciclar uma passagem pela Terra. Isso é muita coisa, gente. Desintoxicar. E no programa anterior, eu falei muito isso, usando o exemplo do sapato apertado novo no pé. Então, eu não fui atrás para ver, nem procurei sentir. Eu sabia que o Vitor estaria bem, uma pessoa ótima, boa, meu amigo, eu sabia que estaria bem, não precisava mandar prece nem nada, luz, a pessoa, o caráter dela é o nível dela. E aí, semana passada, falei para o Vitinho, eu estou sentindo que o Vitor está para sair da reciclagem e agora ele vai ter opção de passar para o plano dele ou de ir lá fazer uma visitinha para cá, para você ou para mim, eu vou acabar vendo ele fora do corpo ou ele vai aparecer para mim, mas eu sinto que ele está muito bem, não precisa se preocupar. Mas a hora que ele aparecer, eu falo para você, né? Pessoal, antes de ontem, ontem foi quarta-feira, de segunda para terça-feira, no meio da madrugada, eu me vi fora do corpo, num ambiente, com um grupo de pessoas projetadas de diversos lugares do mundo, um grupo de mentores num nível um pouco mais sutil, atrás de nós, por cima, e nós estávamos irradiando energia com as mãos extrafísicas, como um círculo de sensitivos doadores de energia, e aqueles mentores com as mãos estendidas vibravam uma energia que passava por nós, condensando e fluindo para níveis inferiores para assistência espiritual. Quer dizer, estávamos num plano intermediário, com mentores num plano mais acima, e nós éramos elos entre esses mentores e pessoas no astral inferior que eles queriam passar uma energia e fazer um trabalho de assistência. E todas as pessoas que estavam projetadas eram homens e mulheres, jovens e velhos, de vários lugares do mundo, que mexem com a saída do corpo, são pessoas boas e que fazem trabalho de cura irradiando, e um trabalho de cura desse pode ser feito lá fora, não é somente aqui. Eu então estava ali, né? E eu estava em pé, todos estávamos em pé, vibrando energia. De repente, à minha esquerda, é como se abrisse uma passagem luminosa e quando eu vi ele já estava junto, o Vitor, como se ele saísse de um outro plano e atravessasse aqui em um segundo, veio e me abraçou, né? E eu sabia que eu não podia me virar para ele porque eu estava irradiando energia, estava no meio do trabalho, eu não podia parar para falar com ele e ele sabia que eu não podia dar atenção para ele, então ele me abraçou. Ele sabia que era um contato rápido. Ele conseguiu, Lana, Otto, uma brechinha, falou, vou aproveitar a brechinha que tem, vou dar um abraço nele e volto rapidinho. Os mentores deixaram. E aí, quando ele me abraçou, ele me mostrou os braços dele, porque, é claro, com todo o processo dele, da doença do corpo, ele emagreceu, ficou limitado pela condição cardiológica dele, de movimentos e tal, e de força. E ele fala, como eu estou forte. E os braços dele com a força, quando eu olho o rosto dele remoçado em 20 anos, mais ou menos, sabe? É um rosto sadio, ele bem pra caramba, e ele fez assim pra mim e sumiu dentro daquela fenda de energia. Foi um minuto, gente. E eu sei que ele vai aparecer outra hora, nós vamos conversar bastante, mas já é um dado. Ele queria que eu sentisse vice-ele para falar para o filho e para sua companheira, a Keila, que continua encarnada aqui, seguindo a vida como deve. O primeiro contato direto que eu tive com ele foi um lance rapidinho. Por que eu fiz a introdução? Porque ele estava remoçado, Se você vê um espírito remoçado, ele está muito bem. Outra coisa, se você vê uma pessoa encarnada, projetada, remoçada, ótimo. Porém, se você vê uma pessoa de idade remoçando, cada vez que você vê, ela está próxima da desencarnação. Já a natureza extrafísica está chamando-a de volta. E outro detalhe, você pode encontrar uma pessoa excelente que tinha muita idade. Desencarna, ela mantém a expressão de idoso, mas o rosto está... A luz do olhar está renovada e a atmosfera do rosto está renovada. Eu não estou falando de ruga, eu estou falando de consciência. Então, mas eu estou colocando que muitas vezes há uma renovação da aparência. Agora, o oposto. Deixa eu ver se está tempo de eu contar antes do intervalo. Foi quando, terça-feira passada, eu vinha lá do Morumbi, eu venho de metrô, eu moro no bairro entre a Saúde e a Praça da Árvore, então pego a linha amarela lá, solto na verde, e da verde eu passo para azul, desloco duas vezes. E eu então cheguei em casa, era 5h30 da tarde, e o meu prédio substituiu porteiros físicos, e agora é porteiro eletrônico, então botou grades assim para entrar, tem que apertar ali vários botões. Logo que eu subi o lance de escada para chegar no primeiro portão, gente, eu nem tinha apertado ali para abrir, quando eu vi por clarividência, por baixo do portão, tentando entrar no prédio, mas sem conseguir, um homem sem camisa, uma calça jeans velha, ela estava um pouco arriada, eu vi a cueca preta do cara, borda na cintura, tênis velho, sem camisa, barba assim... por fazer branca, cabelo desgrenhado, como se ele tivesse uns 50 anos. E ele estava ali tentando passar. À primeira vista, eu achei que era uma pessoa, um espírito desencarnado, preso à ideia do alcoolismo. Mas eu fiquei na dúvida se era álcool ou se era consumo de droga. E ele estava tentando passar, semiconsciente, gemendo. Como se ele não tivesse consciência de estar ali, né? Estava ali. Eu entrei no avião que eu pudesse fazer e pensei, vou chegar em casa, vou fazer um trabalhinho de energia e vou pedir os mentores que levem essa pessoa, não sei, nunca vi ali. Gente, isso foi terça-feira. Hoje, mais cedo, quando eu saí de casa para vir para o programa da Astral TV e depois emendar aqui, quando eu saí e estava esperando um táxi chegar para me levar até o metrô, porque eu saí em cima da hora, tinha um rapaz mexendo na caçamba de lixo, que estava cheia, os garis não tinham passado ainda, e ele procurando alguma coisa, tirando ali, procurando alimento. Era alguém de rua, só que jovem, tá? Eu olhei, ele estava com uma calça igualzinha que eu vi no cara dois dias antes, mesmo tipo de tênis, e a calça arriada um pouco, e aquela borda da cueca preta na cintura, sem camisa. Quando ele se vira e me olha... era aquele mesmo cara remoçado 20 anos. Ele ali, buscando coisa na rua, os olhos injetados. Eu não senti cheiro de álcool, então presumo que era a utilização de droga. E ele saiu andando, carregando uma sacolinha com restos que ele tinha pego na caçamba. Pessoal, na hora que eu vi ele, eu reconheci imediatamente. Ele era o cara que estava deitado dois dias antes, não era um desencarnado. Ele provavelmente estava dormindo naquele horário, o chapado de droga, desacordado, e ele foi projetado no prédio onde ele cata coisa na lixeira em frente. Não era um desencarnado, era um cara de 20 e poucos anos, fora do corpo, envelhecido como se tivesse 50. Se ele te desencarnar, ele vai estar assim, não vai estar legal. Estou dando o exemplo agora oposto. Ele estava envelhecido na saída. E na hora que eu vi ele, dois dias antes, ele estava dormindo em algum lugar ou jogado no chão, chapado de droga e projetado lá no prédio onde ele às vezes passa, eu nunca tinha visto ele, para pegar restos no lixo. Estou dando dois exemplos claros de plasmagem. Um de um desencarnado sadio, o outro de um encarnado projetado todo enrolado. E isso também dá mostra do que acontece com um usuário de droga pesada espiritualmente. Eu não estou julgando nada, é uma tragédia social. Eu estou constatando o dano e alertando, tá, sobre isso. E agora vocês têm a explicação técnica da plasmagem e dois relatos mostrando isso, tá bom? Vamos para o intervalo? Tomás, só uma linha que está funcionando ou a outra já está recuperada? Tá. Se quiserem ligar na volta do intervalo, 11-3262-4490. Vou repetir. 11-3262-4490. Pergunta somente relativa aos temas que eu trabalho aqui. Nada de consulta pessoal. Eu trabalho com informação, é onde eu posso ajudar vocês. E aí, se quiserem, já liguem. Tomás vai selecionando. Logo depois eu respondo. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, Tomás. E exatamente agora, 20 horas e 1 minuto, aqui na Avenida Paulista. Deixei o telefone aberto, 11-3262-4490, para vocês ligarem, caso queiram fazer perguntas dos temas que eu trabalho aqui. Temos uma ligação, já vou responder. E assistindo aqui o programa ao vivo está minha amiga Lana, de São Sebastião do Paraíso, interior ali de Minas Gerais. E está aqui o Otto, que mora em Brasília, jornalista, também assistindo ao vivo. Tomás, tem alguém na linha? Então, pode liberar. Olá, quem está falando?
Olá, professor. Desculpa a emoção. Aqui é a Uelda,
de Campina Uelda, Grande, é, vo- é você que é aí da Paraíba, né, Uelda?
Sim, professor.
Ah, eu vi que você mandou mesmo mensagem lá no Instagram. Inclusive, essa semana eu falei com o pessoal do evento. Vai ser na cidade de Inês. Não é nem Campina Grande, nem João Pessoa. É a cidade de Inês, é um retiro que vai ter no Carnaval em 2027, com vários palestrantes internacionais, inclusive, fazendo uma série de palestras durante os dias de Carnaval. Então, eu vou estar nesse evento. É a cidade de Inês.
Ai, que maravilha, professor. Pode ter certeza que eu vou estar, porque, meu Deus, é um sonho. Ver o senhor pessoalmente e todo mundo participar desse momento, para mim, é maravilhoso. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer mais uma vez por estar participando aqui da Vibe Mundial, que eu acompanho, nem sempre eu consigo acompanhar ao vivo, professor, porque eu tenho aula nesse período, então eu assisto sempre depois, mas quando eu tenho oportunidade, eu consigo falar com o senhor. E eu queria dizer para o Tomás, que eu não vou chamar mais ele de cruel, ele vai ser o Lorde Armênio agora.
Lorde Armênio, ele tá rindo ali, ele disse que ele se transformou depois do título de Lorde, ele já não é mais o mesmo.
Então, professor, eu vou chamar ele de Lorde Armênio, não vou mais chamar ele do cruel, não, ele não é mais cruel, Lorde Armênio agora. Então, professor, eu gostaria de fazer um relato bem breve, porque tem muito detalhe, eu não vou falar detalhe nenhum, vou falar bem breve mesmo para o senhor poder me orientar.
Tá bom.
Eu tive uma saída, né, que hoje eu sei que é uma saída por todas as características que eu já vi nas suas palestras, nas coisas que eu já li. Então, foi uma saída mesmo do corpo. Então, nessa saída, eu fui levada para um espaço que parecia tipo um circo romano, mas não era exatamente um circo romano. Tinha muitas pessoas, assim, num semicírculo com arquibancada, e todas vestidas de branco, e eu estava passando no centro com o meu mentor. Eu não o via, mas eu escutava ele falar para mim que era para eu caminhar reto e seguir, para eu não ter medo, e que eu fosse. Então, a gente parou de frente a uma caverna, e todos, assim, era todo mundo vestido de branco ao redor. Eu só apenas segui, e eu fui. Então, eu parei de frente a essa caverna, eu acho que tinha uns 5 metros, mais ou menos, dessa caverna, e a caverna era escura, eu estava do lado de fora, e estava tudo muito claro. E o meu mentor, eu não via, mas eu sentia ele dizer assim, fique calma, se acalme, não vai acontecer nada com você, fique só aqui parada e vai dar tudo certo, não vai acontecer nada com você, não tenha medo. E eu fui, né? Então, parei. Quando eu parei de frente, eu vi só um movimento serpentino e uns olhos vermelhos, tipo dragão mesmo. Então, eu vi só os olhos vermelhos, eu não vi nada mais que isso. Aí, quando eu vi esses olhos olharam para mim, eu senti o olhar, né? E saiu da caverna, mas nesse movimento de sair, eu senti uma puxada tão grande, professor, que quando eu voltei para o meu corpo, eu voltei sem fôlego. Eu voltei sem fôlego mesmo. Então, assim, a minha questão, eu até anotei aqui para não me perder, para não ficar muito longa, eu anotei aqui, assim, esse ser que eu vi, que era um dragão, porque os olhos eu vi e o corpo tinha essa característica, era uma plasmagem desse espírito, né, que se modificou ou não.
Tá, vamos lá.
Aí, outra questão, aí são três. Porque eu sinto muito a questão do chakra cardíaco quando eu tenho essas experiências. Eu sinto muito, parece que o cardíaco está assim, explodindo.
Tá.
Não é outro chakra, nem o humeral, nem outro. É o cardíaco.
Tá.
Outra, a questão de chamar a atenção desse espírito, assim, de eu me postar de frente para ele, era algo comigo em particular, ou só eu servia assim, vamos dizer assim, entre aspas, né, tipo de isca para ele sair e os mentores que estavam ao redor ajudá-lo.
Tá.
Era isso que eu queria saber.
Vamos lá, vamos por partes. O puxão que você sentiu é normal, porque o cordão de prata está aderido na parte posterior da cabeça astral ou entre as escápulas. Por isso, quando há atração do cordão de prata, a gente tem a sensação de um puxão e caindo abruptamente no corpo com uma certa taquicardia, não pelo choque, não é choque. É que isso dispara adrenalina para que o corpo ative e você fique normal dentro do corpo físico. O segundo ponto, você sente o chakra cardiorrespiratório na volta, por causa da adrenalina. E é muito comum pessoas que são doadoras de energia, sensitivos e médios, durante a saída, sua energia ser usada onde um mentor mexe no chakra cardiorrespiratório, no campo energético do corpo, faz a energia passar pelo filamento do cordão de prata, que está ali, fluindo até o chakra cardiorrespiratório do lado de lá, que não é cardiorrespiratório lá, porém está na mesma posição do peito, para que a energia do corpo condense o corpo astral para uma assistência no astral inferior. Por isso, na hora da volta, te dá esse impacto que não é físico, mas psíquico, bioenergético, que é normal no seu caso. O fato de você estar num ambiente parecendo um coliseu, um círculo romano, é típico de ambiente de umbral, de astral inferior, emulando uma época difícil da humanidade, que era a época do Império Romano, com poder ali, manipulação e todo aquele expansionismo do Império Romano naquela época. Essas pessoas que você viu de branco em volta são muitos mentores formando um círculo. O mentor que levou você não via, mas ele está junto. E ele leva você até uma entrada, né, que é como um portal energético para um ambiente mais denso, que vai parecer uma caverna para você. Lá dentro, dois olhos vermelhos plasmados. Eu vi espíritos plasmarem as mais diversas formas. Espíritos num plano mais denso, plasmar figura monstruosa, plasmar dragão, para impressionar espíritos perversos, maldosos, sabendo dos condicionamentos humanos, tomam forma de diabo, porque a pessoa acredita naquilo, tomam forma de dragão. Eu estou falando dragão no sentido judaico-cristão, onde o dragão é o mal. Eu não estou falando do dragão no contexto chinês, que é o protetor do Ti, porque cada cultura tem sua maneira de olhar isso. E provavelmente você serviu de isca para o cara vir para fora e os mentores poderem puxar ele dali para um ambiente mais acima. Agora, não está fora de mão que quem sabe você esteja ligado a ele de outra vida. E aí você ajudou no resgate. Mas, de qualquer forma, esse mentor junto falava, fica calma, calma. Simplesmente você estava amparada. Isso me parece um trabalho de assistência extrafísica. Agora, os demais ouvintes que estão ouvindo, estou pegando o relato dela do jeito que ela contou e avaliando. Espíritos tomam forma do que as pessoas têm medo. Vou repetir. A Lana que está ali é cristã. Para ela, a ideia do dragão é uma ideia associada ao mal. Lembra, Lana? 1000 anos preso nas correntes do dragão do mal. A associação com cobra feita com o diabo, Adão e Eva. Então, agora, no Oriente, não é assim. Então, se você vê uma plasmagem de um cara como dragão no Oriente, não é a mesma coisa. Estou colocando para o lado de cá e levando em conta que a imagem parecia um ambiente romano, então ocidental. É um trabalho de assistência. O que eu posso interpretar é dessa forma, tá bom?
Entendi, professor. É interessante, assim, porque quando eu estava andando, caminhando para frente dessa caverna, eu não estava sentindo medo, porque o meu mentor estava do lado, eu não estava vendo ele, mas eu sabia que tinha essa presença dizendo: fica calma, vai dar tudo certo, você está amparada. E eu senti, e eu não ouvia voz, eu só sentia
telepática, mentalmente,
essa emanação,
é isso mesmo.
Né?
É, o cara está em outro plano e se comunica mentalmente com você.
Isso, aí quando eu parei, ele disse: pronto, fique calma, não vai acontecer nada com você e a gente está aqui. Pronto, aí quando eu olhei para dentro, foi quando eu vi os olhos, né, que eu relatei, e aí ele saiu, né, quando ele saiu, eu senti essa puxada que, meu Deus, quando eu acordei, parecia que eu tava, eu não sei como que,
pelo jeito
muito,
você serviu
muito
de isca,
afogueada,
pra
entendeu?
Pra puxar ele pra fora, você foi isca, pelo jeito, então, é normal, já aconteceu muitas vezes comigo, então, tudo ok.
Tá bom, professor, eu lhe aguardo aqui em Campina Grande, na Paraíba.
Tá bom.
Na cidade vizinha aqui nossa, e eu vou até o seu encontro, pode ter certeza que eu vou lhe encontrar.
Tá bom, então, obrigado por você ter ligado, tá? Um abraço.
Obrigado, professor, um abraço.
Tomás, você pegou algo no chat aí que quer que eu responda? Então vamos lá, me diz aí qual o nome da pessoa e qual é a pergunta. Espera só um instantinho, pessoal. Fale aí. Qual é o nome? Tem que botar... Pera aí, Maria Adelaide.
Quando meu pai desencarnou, eu via ele toda noite na estação de trem perto de casa.
Pera aí que ele tá me narrando aqui, pessoal.
Eu falava para ele seguir em frente. Não ficar ali,
tá.
Porque não era um bom lugar. Várias noites seguidas, eu vi isso.
Que ele ficava em frente na rua, em frente a uma estação.
A noite,
a Maria Adelaide tá dizendo que o pai dela, após a morte, durante muitas vezes ela como se visse ele perto de uma estação, e ela falava: o senhor tem que ir, tem que ir. Isso mostra que o seu pai talvez tenha ficado um pouquinho no duplo energético daqui do plano físico, por algum motivo que não estava bem resolvido. E aí você falando: vai, segue, é igual você chegar para uma pessoa que passou um trauma, passou uma situação, e falar assim: você precisa seguir em frente, você não pode ficar remoendo coisas que te prendem ao passado. Vá para frente. Isso acontece muitas vezes. Uma pessoa desencarnada, ela não segue para o outro plano porque a mente dela ainda está ligada a processos antigos que ela vem mantendo na mente há muito tempo. Tem desencarnado em que o problema dele não é algo que aconteceu um pouquinho perto da morte, é um problema de 30 anos atrás que a pessoa vem remoendo sem resolver. Então acontece esse tipo de coisa e a pessoa precisa seguir em frente. Agora, esse conselho não é só para quem está desencarnado. Pessoal, nós precisamos seguir em frente. O passado pode ter sido bom ou ruim, ele não existe mais. O que existe é a lição que você tira das coisas. Existe um ditado celta que diz assim: a memória é o lugar onde os dias antigos se encontram. Eu vou repetir. Nossa memória é o lugar onde os dias antigos se encontram, porque todo o passado, ele não existe, mas existe a memória. Então, muitas vezes, a memória e coisas que você não processou pode te puxar para trás, sendo que a vida é presente e o dia está na tua frente. Então, é preciso seguir em frente. É claro que, muitas vezes, a pessoa precisa de terapia e ajuda para limpar, mas se a pessoa já tivesse consciência disso, ela mesma já poderia ir trabalhando com a noção de que precisa ir em frente. E muita gente fala: e se tivesse sido diferente? Esse se não existe. O fato em questão já foi. Se você não trabalhar isso, você está criando tentáculos na mente te prendendo às memórias. não existe tempo, nem passado, nem futuro, nem presente. Existe a nossa mente condicionada. E há muito tempo a ciência vem tentando construir uma máquina do tempo. Filmes de ficção falam nisso. A série clássica O Túnel do Tempo, que eu adorava, lá na década de 70. Ficcionalmente, muitos filmes foram feitos. Só que essa máquina do tempo já existe. Ela é a nossa mente. Sabe como? Quando você está ansioso ou ansiosa, sua mente está para o futuro, para algo que ainda nem aconteceu. E quando você está com autoculpa, sua mente está presa no passado. Ou as pessoas estão com ansiedade para frente, ou estão com a prisão para trás do passado. Vocês já repararam que raramente a mente está no aqui e agora, no presente? Então, muita gente viaja para trás por culpa ou viaja para frente por ansiedade. A gente tem que aprender a ficar no tempo presente. Isso vale para quem está encarnado e para quem está desencarnado. É necessário seguir em frente. Agora, não adianta seguir em frente se aquela memória está viva. Você vai precisar retrabalhar, descondicionar e ressignificar isso para ir em frente. E existem várias maneiras disso acontecer, seja a terapia, seja a eclosão da luz por um desenvolvimento espiritual em você, seja por reflexão clara e determinação de melhorar. Isso é assim na vida intrafísica e também na vida extrafísica. Mais alguém na linha, Tomás? Olá, quem está falando?
Boa noite, Wagner. Aqui é a Cíntia de Salvador.
Vamos lá, Cíntia.
Wagner, eu gostaria de esclarecer uma dúvida, aproveitando que você falou dessa questão da projeção, que você deu os exemplos. Eu tive uma experiência de estar esperando no centro espírita para tomar o passe. E logo eu vejo um amigo meu que não estava lá, ele estava no trabalho dele, né? E eu vi ele direitinho do meu lado, né? Inclusive vestido de branco, que não é a roupa do trabalho dele. E eu pensei, ele está aqui. Eu decidi entrar na onda e falei assim, ah, nós vamos tomar passe, espero que esteja tudo bem, vamos aproveitar o momento do passe, né? E quando eu entrei na sala de passe, aí depois eu já não sei mais, né, saí. E não era horário que ele estaria dormindo, não estaria numa projeção. E eu fiquei pensando muito, que mecanismo é esse?
Porque tem explicação fácil, Cíntia. Essa explicação é simples até. Vamos lá. Se a pessoa estivesse dormindo, poderia ser ela fora do corpo que você percebeu. Você estava indo para um ambiente de passes, provavelmente um grupo espírita que tem uma atmosfera de mentores ali. Eu vi isto acontecer muitas vezes. Eu vou pegar o Otto de Brasília, que está aqui, de exemplo. O Otto está lá na sede da redação do Metrópolis, o veículo que você trabalha jornalisticamente lá em Brasília. Você está no teu horário de trabalho. Aí a Lana está aqui no estúdio, né? E eu estou aqui. Ou a Lana está numa reunião espiritual que eu estou. A Lana veio e está lá no IPPB, um ambiente espiritual de uma reunião. De repente, a Lana parece que vê o Otto ali vestido de branco. Fala, mas peraí, será que o Otto está dormindo e projetado? Eu sei que ele está trabalhando nessa hora. Repara, você está dentro do ambiente de passes, tem mentores. O que, que um mentor ligado ao Otto poderia fazer usando a Lana? A Lana está num lugar de passe, ela é amiga do Otto. O Otto está trabalhando. O Otto precisa de uma ajuda que ele nem sabe. O mentor do Otto sabe. Esse mentor sabe que a Lana está indo numa reunião espiritual? Vai lá e nessa hora ele pode tomar a forma do Otto, porque está ligado a ele. Para que a Lana, quando olhe para ele, pense no Otto e sirva de elemento para canalizar a energia para ele à distância. Fácil de explicar, porque eu já vi isso acontecer outras vezes. Clareou?
Clareou, então, muito obrigada.
Eu sei porque eu já vi isso acontecer outras vezes. Tá bom?
Ah, que ótimo, obrigada. Lembrança pro Otto aí.
Tá bom, viu? Mandou lembrança pra você, a Cíntia de Salvador, Otto. E um detalhe, tem gente que às vezes sem esse conhecimento, o Lano Otto pode interpretar, tipo assim, era um outro eu do universo paralelo, cacete. Pessoa, não era ela projetada, isso era um mentor. É. E se fosse outro ambiente, poderia ser uma forma mental dele, uma forma pensamento. Ele está no trabalho pensando na Lana e a forma mental foi. Então, a explicação é essa. Legal?
Legal, muito obrigado.
Obrigado por você ter ligado. Tomás, tá com a orelha quente, o pessoal tá ligando bastante. Você sabia que domingo o pessoal liga mais, que o pessoal tá mais em casa? No horário das 10 horas. É, o pessoal liga mais de domingo. É, eu tô, não é isso. É porque eles têm medo de você quinta-feira. Então eles ficam com medo de ligar e você atender. Vamos lá, quem está falando?
Oi, é Yael de Valinhos.
Ô, vamos lá, Yael, fale.
Seguinte, eu sonho, e na verdade não é sonho, eu sei que eu saio do corpo à noite e várias vezes eu estudo, eu aprendo, eu estou numa sala de aula, tipo IPPB com cadeiras duras, brincadeira, mas é aquilo, não tem parede, é uma massa de gente, e eu aprendo muito, eu sinto que eu ganho conhecimento, e aí quando eu acordo, que eu tenho fragmentos, eu não lembro do que eu realmente aprendi.
Ah, sim.
Então, eu queria saber assim, pô, eu estudo tanto lá fora, e não lembro de nada. Aí, quando eu leio um livro, eu não quero ser arrogante, prepotente, mas aí, quando eu leio um livro, eu falo, nossa, mas eu já sei isso.
Isso. Eu vi muitos casos igual ao seu, pessoas estudando em ambientes de estudo do lado de lá, tem até bibliotecas do lado de lá, né? E outra, pelo que você me deu uma característica aí, que claramente não é de sonho de saída do corpo. Você me disse que o ambiente com paredes energéticas de luz vivente, paredes vivas, isso é típico de ambientes extrafísicos. Você fala assim, parece uma massa em forma de parede, em forma de luz viva. E essa luz parece que ela respira, ela amplia e contrai, que é um ambiente de estudos isolado, para que pessoas durante o sono vão estudar fora do corpo. Tem templos de estudo fora do corpo para estudantes espirituais da matéria que queiram estudar durante o sono. Os mentores levam e deixam a pessoa lá por um tempinho. O que acontece? Você está com a tua mente livre, o teu corpo mental encaixado na cabeça astral lá fora. Teu cérebro está adormecido na matéria com um padrão de lucidez no momento variando e com as ondas cerebrais mais baixas. Quando você volta e encaixa, o que acontece, Yael? Na hora que você encaixa, você apaga. Quando você acorda horas depois, do momento que você encaixou no corpo até você acordar horas depois, o cérebro mistura várias memórias de sonhos e pedacinhos de ideias, misturando num mosaico que você não sabe se foi sonho ou saída do corpo. Só que tem um detalhe, o fato de você não lembrar dentro do corpo, não significa que aquele conhecimento escapou do seu corpo mental. Apenas o cérebro não consegue fazer o download, se é que eu posso me explicar assim, da mente para dentro do cérebro. Então, parte de você sabe, mas a parte que está na vigília cerebral não lembra. Quando você olha algo ou lê algo, você fala, parece que eu já sei isso aqui. Muitas vezes você já estudou aquilo durante o sono e não fica perdido. Apenas não vem para o consciente, mas esse conhecimento está em você, não se perderá jamais, já que ele está no corpo mental que não tem noção de tempo, e ele pode aparecer como novas ideias no teu dia a dia, intuições, ideias e estados mentais que parece que vem de dentro de você. É claro que você, enquanto espírito, você tem o potencial de criar todo mundo, mas num universo infinito com muitos planos, não tem como você criar algo que não tenha repercussão com outras mentes e outras coisas. Isso é um processo de retroalimentação. Criamos coisas, somos inspirados em coisas, é um combo de criação nossa e de coisa que entra de fora. E aí o cérebro não aguenta esse nível de memória, por isso você não lembra, mas está dentro de você e perdido não fica, ok?
Ok. Que pena, né? Mas eu vim aqui, eu sei que eu vim para essa vida aqui para estudar mesmo.
Então, manda bala, né? Olha, estudar é uma coisa legal. Se você tem oportunidade, arejar a sua mente com conhecimento, só evita a armadilha de ficar presa no conhecimento, porque conhecimento não é sabedoria. E o conhecimento precisa de ética, amor e alegria para se tornar algo maior, tá bom?
Ah, sim, sempre. Muito obrigada, professor. Um grande abraço.
Obrigado por você ter ligado. Bom, Tomás, já estamos em cima, né? Não dá... Já não podemos mais atender ninguém. Passou. Vocês viram Otto e Lana, vocês assistindo aqui dentro? Para quem está aqui dentro, parece rápido. Para quem está escutando fora, não. Demora uma hora, né? Então, gente, é isso aí. Obrigado por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio. Tem muitos ouvintes de rádio em São Paulo e no interior também. Ou pela internet mundial, ou assistindo pelo YouTube aí ao vivo ou depois, já que a gravação fica aqui no YouTube da rádio. E dois, três dias depois, pessoal, o programa também fica lá no meu canal do YouTube, Wagner Borges. Tem lá acho que 340 mil pessoas no momento e fica todos os programas lá também, caso você perca e não acha aqui, fica tudo lá. E Tomás, vou tirar uma foto com o Tomás. Eu tirei uma foto no domingo passado com o Pedro, botei lá no meu Instagram, deu maior repercussão. E aí o pessoal falou, agora eu quero ver como é que é o Tomás o Cruel. Tomás o Cruel não existe mais, ele entrou no Nirvana. Ele agora é Tomás o Lorde Armênio. Eu vou tirar uma foto com ele e vou botar no Instagram para vocês verem, tá bom? Um abraço a todos.